história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Está no ar Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 21 mês de julho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Semana de Expo Rondon. Preparativos são identificados. Ingressos para shows e para o parque de diversões seguem sendo vendidos. Senac Marechal amplia oferta de cursos técnicos e oficinas rápidas. Ecoponto atende local provisório.
Claudinei Domingues.
Final de semana marcado por acidentes com vítimas fatais e outros com ferimentos.
Regis Guerreiro.
Missão Paraná começa hoje com ações em todo o estado. Prisões por embriaguez ao volante ocorreram em Marechal Rondon e Nova Santa Rosa.
Antônio dos Santos.
A ABB vence Aimoré e conquista o título do Amador Rondonense. Atletas rondonenses do badminton se destacam no Pan-Americano de Guatemala.
Vera Filber.
Campanha Dia dos Pais da Acimacar vai distribuir R$75 mil em várias compras.
Gladstone Pacheco.
Carne bovina, tarifaço americano pode causar prejuízo de R$1,3 bilhão em 2025. Itaipu teria comprado a primeira área para índios, 1.500 sacas de soja por alqueire.
E ainda, paga droga com Pix, não recebe produto e ainda apanha do traficante. Homem executado a tiros no trabalho em Porto Mendes. Acidente com moto tira a vida de rondonense em rodovia de Entre Rios do Oeste.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias nesta segunda-feira, 21 mês de julho. Vamos às previsões da meteorologia. Adriel Marcelo, homem do tempo. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos abrir mais uma semana com informações mais que importantes, né, da previsão do tempo, porque está todo mundo no ritmo de Expo Rondon 2025, que começa agora na próxima quarta-feira, dia 23, se estendendo até domingo com a Festa Nacional do Boi no Rolete, dia 27. Então a gente vai estar sempre acompanhando e trazendo essas informações para vocês. Abrimos com hoje, máxima de 26, mínima de 15 graus. Hoje realmente está o famoso céu claro que a gente gosta de anunciar aqui para vocês. A máxima pode alcançar 26 graus, mas agora nós estamos com 23 graus e a umidade relativa do ar em 50%. Para amanhã, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o gráfico do CIMEPAR também mostra céu claro e a temperatura vai estar assim. A mínima que nós teremos ao longo desta semana pode ser registrada agora, quarta-feira, mínima de 14, e a máxima ao longo desta semana, 28 graus no sábado, tá bom? Porém, domingo, neste momento em que eu estou trazendo a previsão do tempo, o gráfico do CIMEPAR mostra pancadas de chuva localizadas. Pode chover em Porto Mendes e nada aqui na região central da cidade. Ou o inverso, né? A gente ter pancada de chuva aqui no centro da cidade e nada nos bairros. A probabilidade, inclusive, é grande para o domingo. Está em 96%, com temperatura oscilando entre a máxima de 21 e a mínima de 18 graus. Mas vamos ver o que vem aí ao longo da semana. CIMEPAR hoje mostrando que até sábado sem probabilidade de pancadas de chuva, apenas pro domingo a previsão do tempo mostra pancadas de chuva. João Marcos Gomes.
E na manhã deste domingo, por volta das 8 horas e 45 minutos, policiais militares rondonenses atenderam uma vítima de agressão física. O homem relatou que, na noite de sábado, por volta das 23 horas, quando saiu do trabalho, foi para uma conveniência, onde encontrou um traficante, comprou droga e realizou o pagamento via Pix. Porém, o mesmo não entregou o produto comprado. Ao tentar cobrar a devolução do valor do traficante, foi agredido com chutes e socos por 5 indivíduos, dos quais ele não soube identificar. As agressões resultaram em lesões na boca e nos olhos, causando inchaço por toda a face. Por fim, vítima foi orientada a procurar a Polícia Civil para completar o boletim de ocorrência, caso conseguisse identificar alguns dos agressores, bem como informar local exato onde os fatos aconteceram. E a partir de hoje, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná inicia a Missão Paraná, uma ação inédita, que levará temporariamente a sede administrativa da Secretaria para municípios das regiões Noroeste, Oeste e Sudoeste do Estado. Teremos ações aqui em Marechal Cândido Rondon também, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Sim, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. A iniciativa, que seguirá durante toda a semana até domingo, tem como foco aproximar o governo do Paraná das lideranças locais, conhecer as realidades de cada município e construir em conjunto soluções que fortaleçam a segurança pública no estado. O núcleo central da missão será em Guaíra e contará com a presença do secretário, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, diretores da pasta, comandantes das forças de segurança e equipe técnica da secretaria. A programação completa da missão ainda inclui a passagem por Marechal Cândido Rondon, Cascavel, Toledo, Francisco Beltrão, no sudoeste do estado. Ao longo da semana, estão previstas reuniões com associações municipais, conselhos comunitários de segurança, prefeitos, vereadores, deputados e representantes da sociedade civil. O encontro também será um espaço para ouvir demandas, sugestões e propostas da comunidade regional. Ao todo, a ação abrangerá mais de 85 municípios e vai atender diretamente mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. Conforme o secretário Coronel Hudson, a Missão Paraná nasce da compreensão de que as cidades são diferentes, os desafios são diferentes e, por isso, as soluções também precisam respeitar essas diferenças. Durante os encontros, o secretário vai apresentar um panorama completo das ações desenvolvidas pelo governo do estado nos últimos anos, com foco na modernização das forças de segurança, na integração das polícias e na atuação firme contra o crime em todas as regiões do Paraná. Também serão apresentados os dados mais recentes da segurança pública, com recorte especial para os resultados alcançados nas regiões envolvidas. A programação da Missão Paraná é voltada a lideranças locais, representantes de entidades e cidadãos interessados em contribuir com a segurança pública e inclui ações do programa Mulher Segura, iniciativa da CESP, voltada à prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher. A patrulha rural comunitária também será pauta ao longo da semana, reforçando a atenção especial da Secretaria de Segurança às áreas rurais das regiões atendidas. Aqui em Marechal Cândido Rondon, as atividades previstas vão acontecer amanhã, terça-feira, 18 horas na Simacar, com a palestra Mulher Segura e Prevenção ao Uso de Drogas. O palestrante será o coordenador estadual do programa, Coronel Dalton Jean Perovano.
Por outro lado, guerreiro, prisões por embriaguez ao volante ocorreram ontem, mobilizando policiais militares de Marechal Rondon em Nova Santa Rosa, é isso?
Sim, João. Um acidente de trânsito por volta de 22 horas e 55 minutos de ontem, no semáforo da Avenida Rio Grande do Sul com a Rua Independência, envolveu 3 veículos, um Corsa e um Honda City, com uma mulher conduzindo o veículo e no banco traseiro 2 crianças. Os veículos pararam no semáforo em razão do sinal vermelho, quando então um veículo Astra acabou colidindo nos 2 carros, resultando em danos materiais. Os condutores do Corsa e do Honda City foram submetidos ao bafômetro, mas não apresentaram sinais de consumo de bebida alcoólica. Já o condutor do Astra recusou o teste. Segundo a PM, ele apresentava visíveis sinais de embriaguez, com odor etílico, olhos vermelhos e agitação. Diante do flagrante do crime de embriaguez ao volante, o homem foi encaminhado para a 47ª Delegacia de Polícia Civil para adoção dos procedimentos cabíveis. Ainda na área de atuação da 2ª Companhia da Polícia Militar, prisões por embriaguez ocorreram também em Nova Santa Rosa por volta de 3 horas e 30 minutos de ontem. A equipe policial atendia uma situação de perturbação do sossego num bar no centro da cidade, quando se deparou com dois frequentadores entrando em um veículo GM Classic. O condutor aparentava estar cambaleante e, diante disso, o veículo acabou abordado na sequência, isso já na Avenida Horizontina. Condutor e passageira foram identificados, porém, como o homem apresentava visíveis sintomas de embriaguez, recebeu voz de prisão. Tornou-se agressivo, assim como a mulher, que passou também a ofender os policiais. Ambos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Marechal Cândido Rondon.
E mais uma vez, o final de semana foi marcado por acidentes na região que fizeram vítimas fatais e outras com ferimentos. Um resumo dos fatos, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde a você, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Na PR-488, trecho Diamante do Oeste, à esquina Céu Azul, por volta de 14 horas e 40 minutos, uma colisão contra a árvore envolveu um GM Cadete emplacado no município de Céu Azul. Conforme relato do condutor, ele transitava sentido Santa Helena, Diamante do Oeste. Acabou saindo da pista e colidiu contra a árvore. O motorista, de 18 anos, resultou com ferimentos leves. Já o passageiro, de 17 anos, com ferimentos graves. Ambos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. Outro acidente também ocorreu na PR-488, por volta das 16 horas e 30 minutos, trecho Vera Cruz do Oeste a Diamante do Oeste. Foi um abaroamento lateral envolvendo uma motocicleta Honda NXR, placa de Ramilândia, ocupada por três pessoas e um Renault Sandero, placas de Ibema, conduzido por um homem de 27 anos que não resultou com ferimentos, assim como uma passageira de 25 anos. O piloto da moto, de 58 anos, morreu no local. A caroneira, de 33 anos, sem ferimentos, e o outro ocupante, um menino de 10 anos, com ferimentos moderados. Na manhã deste domingo, acidente na rodovia que liga Toledo ao distrito de Novo Sobradinho, extensão da Avenida Ministro Sirne Lima, envolvendo o GM Astra de cor prata, que trafegava no sentido de Novo Sobradinho a Toledo. O motorista Matheus Charbe, de 26 anos, perdeu o controle da direção. O carro acabou capotando várias vezes e por inúmeros metros antes de passar sobre a cerca de uma propriedade rural próxima à estrada. No capotamento, o condutor ejetado do veículo, vindo a óbito no local. Já por volta das 22 horas ontem, a Polícia Rodoviária Estadual foi informada de um acidente tipo atropelamento na PR-182, trecho Toledo a Palotina. Também ontem, às 22 horas, atropelamento foi registrado na PR-182. O acidente envolveu um caminhão VW-24260, placas de Toledo, conduzido por um homem de 31 anos. As vítimas foram um homem de 46 anos, morador de Guaraniaçu, com ferimentos graves, e uma mulher de 36 anos, moradora de Cascavel, com ferimentos médios.
Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana caiu um pouquinho, 0,29%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,571, o dólar para venda, R$ 5,00, também R$ 5,71.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 21 mês de julho. E um adolescente de 16 anos foi esfaqueado durante um assalto na noite deste domingo em Toledo. Ele foi socorrido por familiares e levado para atendimento hospitalar. Segundo a vítima, crime ocorreu após ele sair de uma conveniência no bairro Vila Pioneira. Na rua, o adolescente foi abordado por um homem de pele morena, vestindo blusa verde e preta, calça jeans e que estava com bicicleta preta. Suspeito anunciou o roubo, dizendo: passa tudo. O adolescente entregou o celular, um iPhone XS branco, mas, em seguida, o criminoso sacou uma faca e desferiu golpes, acertando as costas da vítima. Mesmo ferido, ele conseguiu correr até o bairro onde mora e pedir ajuda à família. O caso foi registrado como lesão corporal e roubo, e até o momento o autor não foi localizado. Foi sepultado hoje no cemitério de Porto Mendes o corpo de Josemar dos Reis, 38 anos, que foi executado a tiros na tarde de sábado. Josemar trabalhava uma empresa quando um homem chegou em uma motocicleta e efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima. Testemunhas disseram ter ouvido cerca de 10 tiros que foram efetuados e Josemar dos Reis morreu na hora. Foi apurado de forma extraoficial que Josemar estaria trabalhando há pouco tempo na empresa onde foi executado, que o atirador chegou em uma motocicleta de cor azul, possivelmente uma bis, se aproximou da vítima e disse: "Não foge." Josemar correu, foi perseguido e executado. Polícia Civil trabalha com diversas linhas de investigação, contudo, não adiantou detalhes. De outra parte, foi sepultado ontem, no final do dia, em Marechal Cândido Rondon, o corpo de Juliano dos Santos, 39 anos, conhecido como Nego Lu. Ele foi vítima de um grave acidente registrado na tarde de sábado na rodovia PR-495, na entrada do município de Entre Rios do Oeste. Ele havia saído de um estabelecimento comercial próximo, onde estava com amigos, e percorreu poucos metros com a motocicleta Suzuki 750. No trevo de acesso a Entre Rios do Oeste, sentido Marechal Cândido Rondon, perdeu o controle da direção, subiu na calçada e colidiu violentamente contra um poste de iluminação. Com a força do impacto, Juliano foi arremessado e a motocicleta foi parar a cerca de 20 metros do ponto da colisão. Ele teve o braço e uma das pernas amputados no momento do acidente e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. Amigos informaram que Juliano estava a caminho de Marechal Cândido Rondon, onde participaria de um casamento. O corpo de Nego Lu foi velado e sepultado ontem no cemitério rondonense. Campanha Amor Sempre Presente da Assimacar movimenta o comércio no Dia dos Pais. Serão distribuídos R$ 75 mil em vales compras, Vera Filber. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. É isso mesmo, João. A partir de hoje, dia 21 de julho até dia 12 de agosto, os consumidores de Marechal Cândido Rondon têm um motivo a mais para realizar suas compras no comércio local. A campanha Amor Sempre Presente, Dia dos Pais, promovida pela Simacar, com patrocínio das empresas Edemar Imóveis, Cicobi Confiança, Humana Saúde e Forpaga Materiais de Construção. A campanha irá sortear 75 mil em vales compras, conforme destaca a vice-presidente do comércio da Simacar, Sandra Rieger. Ao participar da campanha promovida pela Simacar, os consumidores ajudam a movimentar o comércio e, consequentemente, a economia rondonense, valorizando nossos empresários e as pessoas que aqui vivem e trabalham. Neste ano, serão 222 vales compras sorteados entre os consumidores que realizarem suas compras nas empresas participantes identificadas com cartazes da promoção. Os prêmios serão distribuídos nos valores de R$ 1.000, R$ 500 e R$ 300. Os cupons devem ser entregues até às 18 horas do dia 12 de agosto na sede da Simacar ou nas empresas participantes. O sorteio será realizado no mesmo dia, uma terça-feira, às 18 horas e 30 minutos, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Instagram da Simacar.
Foi encerrado ontem no Clube de Campo Roda d'Água, em Marechal Cândido Rondon, acampamento internacional de patrulhas organizado pelo Grupo de Escoteiros Arpia, vinculado à Igreja Luterana Cristo é Vida, no bairro Vila Gaúcha. O evento iniciou na última quinta-feira e reuniu 120 participantes de cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai e Equador. Ao longo dos 4 dias, o encontro teve participação de diversas autoridades e lideranças, entre elas o prefeito Adriano Bax, o pastor Herbert Farr e membros da diretoria da Igreja Luterana Cristo é Vida. O acampamento, que também contou com atividades no distrito de Porto Mendes e teve como objetivo incentivar a integração e o espírito escoteiro entre os participantes. Diretoria do Grupo Escoteiro Luterano Arpia, que recentemente foi reconhecido como entidade de utilidade pública de Marechal Cândido Rondon, agradece ao apoio de toda a comunidade da Igreja Cristo é Vida, aos pais que contribuíram na organização e empresas parceiras que fizeram doações para garantir a alimentação e a estrutura do acampamento. E agora vamos às notícias do esporte dentro de Frente Ampla de Notícias. Começamos com o Campeonato Amador Rondonense. Temos equipe campeã, Antônio dos Santos. Boa tarde!
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Sim, João, temos uma equipe campeã. Um grande público prestigiou sábado à tarde, no campo do Botafogo, o confronto final do Campeonato Amador de Marechal Cândido Rondon. Em campo, a ABB e o Aimoré de São Cristóvão proporcionaram um bom duelo de se assistir. A ABB saiu na frente. O Aimoré teve a oportunidade de empatar, mas desperdiçou uma penalidade máxima. No final, deu ABB 2-0. Na ocasião, o presidente da Liga Rondonense de Esportes, Irineu Kiu, fez um balanço da competição.
Marechal Rondon viveu neste sábado uma das grandes festas do esporte amador. A grande final do Campeonato Amador 2025, Copa Cicobi Confiança, foi realizada a sua final no estádio Mangol Ramos do Botafogo. Um grande público prestigiou o evento e uma partida muito bem disputada e que no final premiou a equipe da ABB como grande campeã do Campeonato Amador de 2025, com a vitória de 2-0 sobre a equipe do Aimoré de São Cristóvão. Com isso, nós tivemos Guarani TPF, Avenida Truck Center, como o terceiro colocado, Aimoré, vice-campeão, ABB, grande campeão do Campeonato Amador de 2025. O troféu disciplina coube à equipe da ABB, o goleiro menos vazado, Kaufmann, da ABB, o artilheiro Vanderlei Marcos Basi, do Aimoré, com 10 gols marcados. Uma competição maravilhosa que transcorreu de uma forma brilhante, teve no total 30 jogos, 101 gols marcados, participação das 7 equipes e com 163 atletas participando e 31 dirigentes inscritos na competição.
E os nossos atletas de badminton estão de volta após competirem no Pan-Americano na Guatemala. Como é que foi a participação deles no Pan, Antônio?
João, a participação dos atletas rondonenses foi excepcional no Pan-Americano de Guatemala. Segundo o próprio professor Leandro Hermes, foi a realização de um sonho ter esses atletas na delegação representando o Brasil. Inclusive, João, teve medalha de bronze na modalidade equipe com o atleta Eduardo Godóis. Quem fala com a gente detalhando mais sobre a participação dos rondonenses é o próprio professor Leandro Hermes.
É, Antônio, é mais uma alegria. A primeira delas é falar das escolinhas. E essas escolinhas que foram, digamos assim, moldadas lá no início, há 6, 7, 8 anos atrás, hoje elas produzem frutos. Não é o nosso principal objetivo, mas é algo natural que está acontecendo. É. Quando o trabalho é bem feito, quando o trabalho é feito com muita vontade, com muita dedicação e, acima de tudo, amor às pessoas, amor a tudo que você faz. De fato, então, nós tivemos agora, pela primeira vez, Marechal Rondon, no badminton, teve atletas chamados para a seleção brasileira. Então, os nossos 4 atletas, o Pietro Schumacher, o Murilo Thomas, a Letícia Bach e o Eduardo Godóis foram chamados pela seleção para representar o Brasil no Pan-Americano que a gente teve agora na Guatemala. E isso nunca tinha acontecido antes, de ter atletas nossos. Inclusive, como professor de educação física, há uns 20 anos, pelo menos aqui em Marechal, eu posso falar que é algo muito difícil de se encontrar. Então, lembrar de atletas nossos que representam a seleção brasileira de algum esporte. Então, algo realmente bonito, algo inédito. E assim, ficamos lá, pela primeira vez participando, ficamos entre as 32 duplas da América. Então, assim, já é algo que nós consideramos extremamente expressivo. E o Eduardo Godóis, ele trouxe uma medalha de bronze, que também, lógico, é inédita, por equipes, né? Ele participou da equipe que compunha a seleção naquele momento. Então é isso, é uma evolução grande, é um trabalho sério, fruto de muitas mãos e que vai dando resultado.
João, quero fazer uma ressalva que hoje à tarde, no ponto final, na EM970, teremos uma entrevista completa com o professor Leandro Hermes falando sobre a evolução do badminton rondonense. Convido a todos os ouvintes para ficarem ligadinhos e acompanhar essa entrevista que está muito boa.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 21 mês de julho. Senac Marechal Rondon amplia oferta de cursos técnicos e oficinas rápidas. Quais são as oportunidades, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. Difusora, são várias oportunidades. A principal novidade é o curso técnico em segurança do trabalho. Inicia agora no mês que vem. Além desse curso, a unidade também oferta oficinas de curta duração, como, por exemplo, curso de feijoada e preparo de massas frescas. Mas quem conversa com a gente é o diretor Senac Marechal, Osney Alves. Boa tarde.
Olá, ouvintes da Rádio Difusora de Marechal Cândido Rondon. Meu nome é Osney Alves, eu sou gerente executivo do Senac de Marechal e o Senac com grandes oportunidades para vocês. Temos o curso técnico em segurança do trabalho, que vai iniciar agora no mês 8, um curso presencial, que você tem que ter no mínimo 16 anos, estar cursando o segundo ano do ensino médio ou já tê-lo concluído. O investimento é 20 vezes de 315, vai caber no seu bolso. E também um desconto de 20% para pagamentos realizados até o vencimento, vai ficar por R$ 252,00 a parcela. E a primeira parcela com 50% de desconto se você efetuar aí a sua matrícula até dia 21/7. Você não pode perder essa oportunidade. E também temos curso de feijoada no dia 23/8, com 3 horas de duração. Preparo de massas frescas também dia 11/9, com 3 horas de duração. E doce de padaria com 15 horas de duração, que vai iniciar no dia 15/9 até 19/9. E se você ficou interessado nesses cursos, temos também outros cursos que você poderá visualizar através do telefone no 45-3284-4200, que é o nosso telefone e também o WhatsApp do Senac de Marechal. Venha fazer parte dessa família Senac Marechal Cândido Rondon.
Michael Bicker, e entramos na semana da Expo Rondon, período em que os preparativos são intensificados, correria aumenta no parque de exposições. Inclusive, Michael, Rádio Difusora, como acontece todos os anos, estará novamente com programação especial direta da Expo.
Isso mesmo, João Marcos. Mais uma vez, a direção da Rádio Difusora do Paraná está preparando um super evento, uma programação ímpar em se tratando de cobertura da festa dos 65 anos de Marechal Cândido Rondon. Já a partir de quinta-feira, abertura oficial dos eventos, né, o stand da Rádio Difusora estará recebendo os visitantes para mais uma vez sortear dezenas e dezenas de prêmios. Toda a programação será voltada para a festa de aniversário de Marechal Cândido Rondon, incluindo entrevistas de autoridades, da população, dos visitantes que passarem pelo estande da Difusora. É claro, todo mundo é convidado. Agora, essa semana, João Marcos, amplia, né, intensifica as ações. E uma delas diz respeito à venda de ingressos para os shows nacionais. Quem participa com a gente é o presidente da SEMAR, entidade responsável por essa comercialização, Adriano Freitag.
A SEMAR comunica que seguem a venda dos últimos bistrôs, dos últimos camarotes que ainda estão disponíveis, lá na central de vendas, no Parque de Exposições, que agora já não está mais com a placa de central de vendas, e sim a CCO. A CCO da festa já se transferiu para aquele local. Nós vamos estar lá até na quarta-feira, 18 horas, para vender ainda as últimas unidades de bistrô e camarotes que se encontram, alertando a todos que os bistrôs e camarotes podem ser adquiridos na internet também, ou diretamente ali com a SEMAR. Ainda há a possibilidade de adquirir um bistrô para as 3 noites, e o camarote para as 4 noites. Pouquíssimas unidades ainda, mas se alguém ainda quiser aproveitar os valores que a gente tem para adquirir o pacote para as 4 noites, poderá fazê-lo. Também já estão disponíveis fitas individuais para bistrôs e camarotes, ao custo de R$ 250,00 a noite. Tá? Algumas unidades também disponíveis lá no escritório da CCO, aqui no Parque de Exposições. De outra parte, nos ingressos, de um modo geral, continuam sendo vendidos nos pontos de vendas, distribuídos pela região, na internet. E a SEMAR ainda tem um plantão de vendas até na quarta-feira também, às 18 horas, tanto na CCO aqui no Parque Exposições, quanto na SEMAR, na sede da SEMAR, junto à sala da SEMAR, junto à Prefeitura Municipal, na garagem. Então, esses ingressos ainda estão disponíveis, o passaporte promocional a R$ 80,00 e o passaporte individual por R$ 40,00 por noite. Então, quem ainda quiser adquirir as últimas unidades que nós temos... Os ingressos VIP da Simone esgotaram, VIP do Ícaro Gilmar esgotaram. Temos ainda menos de 100 unidades de ingresso VIP do Israel Rodolfo e Dino Fonseca. E a partir do momento que fechar as 500 unidades, também esgotarão esses ingressos. Na bilheteria do parque nós teremos a venda também, todas as noites, ingressos. Lembrando a todos que o ingresso na bilheteria, na portaria do estádio, ele estará a um custo de R$100. E esse ingresso é para a pista. Lógico que as pessoas que têm direito ao meio ingresso vão poder usufruir desse benefício. Então, o ingresso na portaria, nos dias, na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado, estará sendo comercializado ao custo de R$100 para a pista.
Maico, aproveitando, é interessante reforçar que o EcoPonto atende local provisório durante esse período de preparativos e realização da Expo Rondon. Qual é esse local?
O local, João Marcos, é onde funcionava a antiga ACAN, Associação de Catadores e Amigos da Natureza, na Rua Dom Pedro I, na região lá da Indústria Fidelitá do Bosque, da Rádio Difusora do Paraná. Por quê? Nesse período, o EcoPonto, que fica no Parque de Exposições, ele precisa ser retirado em função do local daquele espaço servir para muitos expositores. Nesse sentido, o governo Bax, Sauer, juntamente com os jardineiros, decidiram de que o EcoPonto local não poderia permanecer fechado em decorrência da grande demanda em função desse tipo de serviço. Nessa sensibilidade, Bax e Sauer então decidiram utilizar a antiga ACAN, ali na Dom Pedro I, na região do Bosque da Difusora, para receber esses materiais provisórios do EcoPonto. O que pode ser levado? Papel, papelão, plástico, vidro, madeira, entulhos de construção, ferro, sofás, eletrônicos, eletrodomésticos, pode levar galhos, folhas e grama. O atendimento nesse EcoPonto provisório, ele segue de segunda a sexta, 7:30 da manhã, meio-dia, e 1:30 da tarde, às 7 horas da noite. Aos sábados, das 7:30, meio-dia, e da 1:30, às 5 da tarde. Lembrando que esse novo local é temporário e as pessoas devem respeitar questão de horário e também do que pode ser depositado no EcoPonto provisório, João.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 21 mês de julho, ano de 2025. A cada 2 minutos, em média, um caso de violência contra a mulher é registrado aqui no estado do Paraná. Lamentável, minha amiga Carla Escher. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Assim ocorreu nos 5 primeiros meses de 2025, período no qual houve 101.743 ocorrências desse tipo. Segundo registros das forças de segurança de todo o estado, o equivalente a 674 por dia. Só de feminicídios foram 40 ocorrências neste ano. E nesta terça-feira, a sociedade paranaense vai se levantar contra isso. Na ocasião, mais de 170 cidades do Paraná vão participar da Caminhada do Meio-Dia, evento que marca o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Trata-se de um ato de conscientização e em memória das vítimas de violência contra a mulher, com mobilização promovida pelo governo do estado por meio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, como parte da campanha Paraná Unido no Combate ao Feminicídio. De acordo com dados oficiais divulgados pela Secretaria da Segurança Pública, através do Centro de Análise, Planejamento e Estatística, no ano passado o Paraná bateu recorde de casos de violência contra a mulher e de feminicídios. Quanto aos casos de violência contra a mulher, houve 244.539 registros, 4,5% a mais que as 233.921 ocorrências de 2023. Desde 2018, inclusive, os números vêm crescendo consecutivamente, de 182.495 para 191.652, saltando na sequência para 193.152 e, em 2022, para 208.298. Já com relação aos feminicídios, o salto foi ainda mais expressivo, 34,6%. Houve 81 assassinatos registrados de mulheres em razão do gênero em 2023, enquanto no ano passado houve 109 registros.
E a imposição de uma tarifa adicional de 50% sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos a partir de 1º de agosto pode provocar perdas de US$1,3 bilhão para o setor de carne bovina em 2025, e ultrapassar 3 bilhões nos anos seguintes, caso a medida seja mantida. Estimativa é da Associação Brasileira de Frigoríficos. O que diz a entidade, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. Em relatório, a entidade destaca que as exportações brasileiras de carne bovina e subprodutos cresceram 27,93% em receita no primeiro semestre desse ano, alcançando 7 bilhões e 446 milhões de dólares. Os Estados Unidos são o segundo maior destino desses produtos, com vendas de 1 bilhão e 287 milhões de dólares no período, aumento de 99,8% em relação a 2024. No entanto, a nova tarifa pode inviabilizar parte significativa desse comércio. Entre os produtos mais afetados estão as carnes desossadas congeladas, cuja tarifa pode saltar de 36% para 76% do valor do FOB. O sebo bovino, que teria um aumento de 286%, atingindo 54% do preço médio. E o corned beef, preparação urada em salmoura, uma alta de 384% na tarifa. Verifica-se assim elevada dependência dos Estados Unidos nas exportações de preparações alimentícias e conservas bovinas, 65,1%, e de sebo bovino fundido, de 99,9%. Produtos cujos exportadores poderão encontrar maior dificuldade de redirecionar suas exportações, caso seja confirmada a nova tarifa de 50% anunciada pelo governo americano. A China segue como principal compradora, absorvendo 43% das exportações. Mas o relatório aponta que o Brasil deve acelerar a diversificação de mercados, com destaque para Chile, México e Rússia, que tiveram crescimentos expressivos em 2025. Diante desse cenário, a Abrafrigo pede ao governo brasileiro que adote medidas urgentes, como a negociação diplomática com os Estados Unidos para evitar a tarifa, sem medidas de retaliação que possam agravar o cenário, e agilização de acordos comerciais para abertura de novos mercados. Além disso, a entidade alerta para o risco de retaliações que possam encarecer a importação de insumos pecuários, afetando toda a cadeia produtiva.
A Itaipu Binacional estaria oficializando compras das primeiras áreas agricultáveis na região oeste do Paraná para fins de aldeias indígenas. Já há algum sinal de negócio fechado, Gladstone?
Extraoficialmente, João Marcos, a Itaipu teria adquirido 80 alqueires de uma propriedade invadida por índios no município de Terra Roxa, pagando cerca de 1.500 sacas de soja por cada alqueire. Vale ressaltar que o acordo entre a Binacional, a União e os povos indígenas, assinado no último dia 24 de março, prevê a compra de 13 mil hectares de terras rurais. A intenção é distribuir as áreas para 31 comunidades indígenas que vivem em 5 municípios paranaenses do oeste, quais sejam Terra Roxa, Guaíra, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu e Itaipulândia. O investimento inicial de 240 milhões de reais será disponibilizado pela Itaipu, com a possibilidade de complementação desse valor em 2026, caso seja necessário. As terras serão adquiridas em nome da União e destinadas a aldeias indígenas com o objetivo, segundo a Itaipu, de aliviar a falta de espaço e as condições precárias enfrentadas pelo povo Ava-Guarani desde a formação do reservatório da usina em 1982. Essa possível compra da primeira área para fins de aldeamento indígena foi comentada neste domingo, dia 20, no Sindicato Rural de Terra Roxa, por ocasião de encontro com o senador Sérgio Moro. Entre outras lideranças do agro-regional, o presidente do Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná e do Sindicato de Marechal Cândido Rondon, Ejo Chapla, marcou presença.
Estivemos no município de Terra Roxa, no Sindicato Rural de Terra Roxa, onde tivemos a presença do senador Sérgio Moro, de sua esposa Rosângela, deputada federal, onde ele nos trouxe algumas questões de apresentação do seu trabalho em relação à questão, principalmente, que é bastante preocupante nossa aqui, de demarcação de terras indígenas. E nós, lá no passado, através aí do Pacheco, que fez uma reportagem, juntamente ao ministro da Agricultura, do nosso país aí, do Brasil, Fávaro. Então ele até fez uma pergunta em relação a essa questão de compras de terra para assentamentos de indígenas, que na época até muitos ainda duvidaram sobre essa questão, de que a gente vinha alertando sobre a probabilidade de que houvesse essa compra. E este, naquela oportunidade, afirmou que sim, que existia uma conversação entre o Ministério da Agricultura e a própria Itaipu para que houvesse essas compras. E a gente vem sondando, e parece que extraoficialmente, não temos ainda essa notícia em mãos, bem certo ainda, de que foi efetivada aí a primeira área comprada aí para assentamento de indígenas no município de Terra Roxa. Enfim, existe uma preocupação porque também Marechal Cândido Rondon está sendo sondado. Existe uma sondagem de que possa estar aí em avaliação uma terra também para que seja feita essa compra para assentamento de indígenas. Vemos com bastante preocupação essa questão dentro do contexto geral da insegurança jurídica do que se encontra o país. Nós vemos aí as reintegrações de posse sendo expedidas pelo juiz, mas através do judiciário, através do próprio STF, estão sendo baradas e não cumpridas, né? O agricultor segue angustiado com essa questão e, pelo que a gente está sabendo, então é uma parte de uma fazenda invadida em Terra Roxa, então ela foi feita a compra para esse assentamento. Então isso abre um precedente muito perigoso dentro, principalmente, da nossa região, onde nós temos aí a questão, principalmente, nós muito preocupados com a questão sanitária do nosso oeste paranaense, que com isso aí, de repente, com essa ação que ocorreu, possa estar abrindo precedente para aquisição de novas áreas. Estamos averiguando para termos aí oficialmente esse número, mas pelo que temos de informações, esses 80 alqueires, então nós temos aí no valor mais ou menos aí em torno de 1.500 sacas por alqueire.